A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Empreendedora foi mais ou menos a Maia, que eu casei com 18 anos, por isso que eu fui para Porto Alegre, falou. Fui tomar conta, meu pai e os amigos, são amigos até hoje, eles alugaram um circuito de cinemas, que era Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador, por isso que eu morei em alguns desses lugares também. E eu fui tomar conta do cinema de Porto Alegre.
E aí, mas essa foi a primeira oportunidade como empreendedor, e antes você já via trabalhar, já estava trabalhando? Como...
Meu pai achava que tinha que começar por baixo. Eu trabalhava na Bombonier do Rocks, estudava, né? Eu cheguei a fazer cinema em São Paulo, mas naquela época era muito complicado. Falou, eu não era nem esquerdista, nem direitista, então eu achava que eu era gente do DOP. As casas que eu gostava é que quando o garçom vinha tirar teu pedido, ele sentava do teu lado.
Informal mesmo.
Exatamente. O que importava eram as pessoas. Um dia tinha um show desse jeito, o público era de um jeito, outro dia era outro show completamente diferente, o público era outro e a casa estava lá.
Não vai fazer diferença o ambiente.
E aí eu fiz o heavy metal. O Barão fechou no heavy metal. E depois no Caissara, e fez o último show com o Cazuza, né? No Caissara.
O último show do Cazuza?
O último show. Eu tava com 3.500 ingressos vendidos, o empresário me ligou dizendo que a banda tinha acabado, que o Cazuza tinha saído. Mas que o Barão continuava, e se eu quisesse, ele fazia o primeiro show. Você tá me gozando. Aí eu liguei pro Cazuza. Ele falou que de jeito nenhum, que eu falei primeiro com o Barão, né? Que o Barão continuava, eu falei, ó, se eu convencer os caras aqui, cheiaram, mas vai, tudo bem. Aí liguei pro Cazuza e ele veio.
Caramba. E como foi essa conversa com o Cazuza, Toninho? Você convenceu ele...
O primeiro show do Barão Vermelho fora do Rio de Janeiro foi aqui em Santos. Todas essas bandas do Rio não tocavam em São Paulo.
Tocava aqui.
Nem o Paralamas, nem o Kid Abelha, nem o Lobão, lugar nenhum, eles tocavam aqui. Falando heavy metal. Depois, já na época do Caissara, já tinha o Radar Tantã em São Paulo, já tinha outros lugares. Mas no heavy metal, eles tocavam em Santos, fora do Rio. Então, ele me devia.
E aí,
ele me prometeu, me fez prometer que eu fazia o primeiro show dele solo. E eu fiz, o Exagerado.
Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta, e ao meu lado, Luiz Lina. Tudo bom, seu Lina? Como você está?
Tudo bem, tudo bom, Matheus. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, para quem nos assiste. Mais uma pauta super interessante, né?
Isso, eu vou começar hoje de uma forma diferente com você, que eu quero falar aqui com o Amauri, eu quero contar com os bastidores aqui, né, antes. Ele já falou para você manter o microfone à distância, porque você geralmente vira um rapper, né? Aproxima. E eu tô vendo a sua dificuldade, Amauri, logo no começo, que o microfone tá lá embaixo, ele tá se curvando.
Eu sou
aqui,
entusiasta
ó.
da música.
O equipamento é bom, fica tranquilo,
Vou ficar relaxado.
Lina, obrigado mais uma vez por dividir aqui o espaço comigo.
Valeu, Matheus, vamos nessa.
Fechou, e hoje... Aqui na frente, o homem do cinema de Santos, da região da Baixada Santista, Toninho Campos. Tudo bom, Toninho? Muito obrigado por ter recebido o nosso convite e bater esse papo com a gente.
Obrigado vocês pelo convite.
Toninho, a gente, como é praxe aqui no programa, a gente sempre começa... Lógico que a gente já falou que você é o homem do cinema de Santos, do Cine Rocks, especificamente, né? E a gente sempre começa apresentando deixando o convidado se apresentar. Quem é o Toninho Campos?
Eu sou o Toninho Campos, não só do Rocks, mas do surf, dos anos 60, 70, do heavy metal, enfim. E principalmente de Santos, né? Já morei em Porto Alegre, já morei em São Paulo, já morei em Juiz de Fora, já morei em Salvador. Mas eu sempre volto. Rio de Janeiro, mas eu sempre volto.
Sempre rodando, mas a tua... Você não é daqui de Santos, né? Não é nascido em Santos.
Não, mas eu vim pra cá com 10 anos de idade, 11 anos.
Queria entender essa tua passagem, esse teu começo. Onde você nasceu, como que foi pra migrar aqui pra cidade? Entender um pouquinho como que você chegou aqui, pra gente depois conversar sobre o Toninho do Roxy. Mas você falou que tem muita coisa no meio do caminho. Tem o surf, o heavy metal.
Muita coisa. Eu nasci em São Paulo. Me lembro muito pouco da minha infância. Tem gente que se lembra, eu não sei como, mas eu me lembro muito pouco. É, minhas lembranças, na realidade, vêm daqui de Santos, no começo aqui em Santos. Primeiro, Ateneu Progresso Brasileiro, e depois um choque dos mundos, do Ateneu Progresso Brasileiro para o Colégio Canadá. Aí foi que... é outra realidade. Então... foi daí. São Paulo me lembro muito pouco. Meu pai era engenheiro químico em São Paulo, né?
Uhum.
Ele não se dava muito bem com meu avô, que era o dono do cinema, né? Que tinha outros cinemas aqui, tinha o circuito. Mas, no final, meu avô não teve outra saída a não ser recorrer a ele. E ele acabou vindo para cá para tomar conta
disso. Eu lembro que a gente, em 2015, conversou, tinha uma página, quando eu trabalhava para o jornal A Tribuna, negócios e oportunidades. Era uma página que a gente toda semana trazia um empresário diferente para contar a sua história de vida, e teve uma ocasião que a gente bateu um papo uma tarde lá no Cine Roxy. Você falou bastante sobre a tua história de vida, sobre as idas e vindas, né, no negócio. Inclusive numa dessas passagens que você mencionou antes, Toninho Campos de Porto Alegre, que foi a Porto Alegre a trabalho também, né, sempre trabalhando e se deslocando. Na ocasião, você tinha contado para mim da origem do cinema, né? Do Cine Roxy ali, na tua família. Teu avô, em 1934, e depois como foi passado justamente para o teu pai, que tinha outros irmãos ainda para passar o negócio, mas só foi o teu pai quem aceitou, né?
Exato.
Conta um pouquinho, como que era a cena aqui do cinema na região, né? Com teu avô também. Como que isso surgiu e começou a pipocar? Porque eu lembro que naquela passagem você tinha falado para mim que o Roxy ali no Gonzaga foi uma oportunidade, né? A questão do terreno, da compra, que a cidade borbulhava no centro, né?
Só tinha cinema no centro.
Uhum.
Né? Só tinha cinema. Meu avô, acho que tinha uma sociedade que já tinha cinemas no centro. E só que o Roxy foi o primeiro cinema do Gonzaga.
Uhum.
Então, o Roxy foi o primeiro e é o que ainda continua aberto. Os outros cinemas todos eram no centro. E depois foram abrindo os outros. O Iporanga, o Indaiá, falou. Que eram... O Indaiá era do meu pai, dos sócios, e o Iporanga era do Freixo. Né? Uhum. Sempre foram as duas companhias que disputavam o mercado aqui em Santos, uhum. No caso. Né? Mas teve muitas outras pessoas que se arriscaram com o cinema. O Santini mesmo teve cinema... Nos Priscas Eras tem uma página de jornal que eu tenho e que eu perdi e não consigo achar. Era uma página, não, eram duas páginas com a história de todos os cinemas de Santos. Falou da Tribuna. Falou, eu aprendi muita coisa ali, porque eu não sabia, né? Não era do meu tempo. Eu me lembro de ter lido aquilo lá, falava a história de todos os cinemas de Santos. Era uma edição comemorativa, mas eu não lembro, se perdeu, eu nunca mais procurei, mas não consegui encontrar mais.
E essa veia empreendedora tua surgiu desde cedo, foi também do teu avô, de onde surgiu isso?
Na realidade, a veia empreendedora foi mais ou menos a Maia, que eu casei com 18 anos, por isso que eu fui para Porto Alegre, falou. Fui tomar conta, meu pai e os amigos, são amigos até hoje, eles alugaram um circuito de cinemas que era Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador, por isso que eu morei em alguns desses lugares também. E eu fui tomar conta do cinema de Porto Alegre.
E aí, mas essa foi a primeira oportunidade como empreendedor, e antes? Você já via trabalhar, já estava trabalhando? Como...
Meu pai... achava que tinha que começar por baixo. Eu trabalhava na Bombonier do Rocks, estudava, né? Eu Eu cheguei a fazer cinema em São Paulo, mas naquela época era muito complicado, falou. Eu não era nem esquerdista, nem direitista, então eu achava que eu era gente do DOPS, que, era o... que eu não tinha lado.
Não tinha posição não. Política.
Aí vim para Santos, comecei a entrar na economia aqui, mas com 6 meses eu saí. E foi, aí foi que eu acabei indo para Porto Alegre, né, para tomar conta dos cinemas, que tinham sido recém-alugados, né, no caso. E fiquei lá 1 ano.
E você com a ligação com o surf, como foi essa tua mudança? Sentiu falta?
É, foi difícil, mas não tinha jeito, né? Eu casei, minha esposa estava grávida, minha filha nasceu em Porto Alegre, hoje ela mora em Austin, estava me visitando essa semana. E de lá eu tomava conta dos cinemas. Como eu tinha feito um pouco de economia, eu sabia alguma coisa, eu cheguei em São Paulo, que devia ser a sede da Matriz, e vi todos os relatórios que eu tinha mandado durante 1 ano, todos eles nunca tinham sido nem abertos, estavam jogados num canto ali da sala. Aí eu fiquei bravo, né?
E aí?
Fiquei bravo, eles falaram para eu dar um jeito nisso. Eu falei, tá bom. Aí eu mudei para São Paulo. Para ficar na Matriz aqui. Mas eu não tinha condição de tocar sozinho. Aí contratei uma empresa para Pagem Barros de administração, tal, para poder me ajudar a organizar as coisas. Mas era muito louco.
Esse foi o primeiro contato com a administração assim, de cinema?
Foi. Aí o empreendedorismo veio da oportunidade, porque esse grupo ele tinha alugado cinemas porque eles queriam comprar filmes para distribuir no Brasil, que é assim que funcionam as distribuidoras independentes. Tá? Eles vão lá fora, adquirem o filme. O filme é um royalty. Tá? Você, uhum. Ele não é uma propriedade. Você vai no... Você remete os royalties para fora, direito intelectual. Tá? Então, quando você exibe o filme aqui, a renda que ele fizer, você pode remeter lá para fora os royalties. Né, você paga o imposto e remete os royalties. É assim que funcionam os americanos, os independentes.
Isso até hoje.
Até hoje. Os Hollywood trabalham bem.
E essa questão de circuito que você bateu agora, falou que seu pai e outros sócios alugaram, né? Então, cinemas Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. Mas tinha aqui a base, tinha também Santos, né? Aqui a região, já naquela época. Esse circuito, ele ficava lá, no como você falou, no centro da cidade? Era um cinema do teu pai? Ou nesse momento não tinha circuito nenhum?
Nesse momento, os cinemas da cidade já tinham fechado. Foi depois.
Ah, o circuito veio depois?
É, o circuito veio depois. O circuito, eu já tinha 18 anos, falou, já era anos 70, falou.
Tá. Então, aí já tinha o Roxy ali no Gonzaga.
O Roxy, Iporanga, os Indaiá, os cinemas da cidade tinham... se tinha um ou dois abertos ainda, era muito, falou. Por Teimosia, Coliseu, Dom Pedro. Os cinemas aqui eram em bairros também, não eram só no Gonzaga. Ah. Todo bairro tinha cinema.
Você fala por Teimosia por conta disso, Toninho? Dessa dificuldade de aquisição dos filmes?
Era o centro. Que... O centro era mais uma coisa que estava... O bairro funcionava muito bem, o centro já não funcionava, falou. Ah. Então, era Teimosia porque eram cinemas antigos. Que eles tinham escritório no cinema, falou. Então era uma coisa. Né? Mas aí esse circuito que eles pegaram era muito maior.
Uhum,
e não só o circuito, porque eles começaram a comprar filme lá fora para distribuir. O raciocínio era: o cinema era meu, o filme era meu, o dinheiro é todo meu. Porque o cinema funciona assim: metade da renda da bilheteria é do dono do filme.
Ah.
Então. Eles achavam que eu... Né? Só que eles não compraram os filmes certo. Então eu perdia dinheiro no cinema e no filme. Era prejuízo em dobro. Então não deu muito certo o negócio.
Eu tenho uma pergunta em relação a isso que você falou agora, mas antes, qual foi o teu primeiro contato com o cinema? O que você lembra? E que filme te marcou ali na tua adolescência? Se teve um filme que te marcou na adolescência? Ali?
O contato com o cinema, era, eu via os filmes da cabine, porque eu era menor e só gostava mais dos filmes. A censura era meio complicada. Um filme que marcou, me marcou foi Doutor Fantástico, tá? Do Peter Sellers, porque naquele tempo a gente tinha uma, convivia com a ameaça da bomba atômica, a Guerra Fria, a Cuba, meu, aquilo lá fervia, né? E esse filme aí me marcou em função da situação. Hoje, se você vê, não é a mesma coisa, mas naquela época, você vendo com aquela situação, ele me marcou bastante. Stanley Kubrick, né? Aliás, todos os filmes do Stanley Kubrick me marcaram. É, para mim, é único.
E aí, você, voltando para a questão do mercado, quando você e a sua família começou a perceber essa questão da compra dos filmes, do investimento que teria a ser feito, ou foi uma prática tua?
Não, meu pai era minoritário nessa sociedade. Tinha muita gente. Eu fui vice-presidente do Banco do Estado, pessoal do interior. É, tinha uma associação, mas na realidade eram os donos de cinema do circuito de Botucatu, que vai ir até Mato Grosso, falou que eram. Era basicamente assim, essas cidades que eram entroncamentos ferroviários, elas tinham um território de cinema grande, porque as latas de filme eram 50, 60, 70, 80 quilos. Então tinha que funcionar, tinha as empresas de cinema ficavam tudo ali na boca do lixo em São Paulo, do lado da rodoviária. Falou que era por causa
da logística,
né? Então, aí, assim, quando eles viram que o negócio não deu certo, eles tinham pego um empréstimo grande, de $1 milhão ou mais, cada um, o negócio mais ou menos acabou, cada um foi para o seu canto. E eu fiquei conhecendo uma pessoa que, quando eu vi ele pela primeira vez, meu pai mandou atravessar para o outro lado da rua, que se eu encontrasse com ele, ele ia me passar a perna. Mas eu fiquei amigo dele. Era o Francisco Verde Martínez. Ele que me ensinou tudo de cinema, basicamente. Porque pai manda, né? Pai não ensina muito, pai manda. É, e aí nós pegamos o circuito que eles abriram mão em São Paulo. Nós alugamos. E mais ele do que eu, nós inventamos ali na Avenida Rio Branco, dentro dos cinemas que a gente alugou, a gente queria basicamente era esses aqui. Tinha dois cinemas, chamavam Normandie e Bretagne. E exibiam filmes de arte francês, porque eu... E nós fizemos uma passagem entre os dois e começamos a exibir filme de sexo, faroeste, maciste,
mudou o conceito mesmo.
E o cara, com o ingresso, podia ver os quatro filmes. Os filmes, naquela época, em vez de a gente pagar 50% da renda, como os filmes que a gente exibia eram mais antigos, a gente pagava um preço fixo, uma mixaria, e nós começamos a botar 10 mil pessoas por semana. Daí nós alugamos os cinemas de fora, que era do mesmo dono desse cinema. Falou que eram todos cinemas de Juiz de Fora. Aí eu fui para Juiz de Fora. Era o Itamar Franco, o prefeito. E nosso contato na cidade, o Chico, que era o cara, nós precisávamos de alguém na cidade, ele arrumou o General Neves, que era irmão do Tancredo Neves. E eu descobri que a família tinha o general, o Tancredo e um bispo. Eram três irmãos. Um era bispo, outro era político, outro era general. Estava
bem cercado, né?
Bem cercado. Mas ele era gente boa, Prabu. Falou, pô, ajudou a Prabu lá de fora. O Itamar foi super bem, porque quando a gente pegou esse cinema de fora, eu só exibia um filme como eu passava no Palácio, a gente chamou de Palácio Cinema, o Normandie de Bretagne. Então, a gente exibia só filme a preço fixo, velho. E quando nós pegamos, a gente deu arrumada nos cinemas e começou. Eu fui para o Rio de Janeiro começar. Eu queria entrar com o filme simultâneo com o Rio. Com o Rio, porque o pessoal de fora não é mineiro. Eles são carioca. Eles não querem saber de Minas Gerais. Eles só torcem para o time do Rio, o Legional do Rio, eles são carioca. E eu, porra, foi duro convencer, mas eu convenci a distribuidora. Aí, quando eles deram os filmes, a renda foi boa, e daí para frente foi fácil, falou. E a gente ficou com duas posições boas.
E aí vocês ficaram, então, com São Paulo e Juiz de Fora.
É.
Foram brincando de reconquistar aquele...
A filha do Chico era casada com o Pepito.
Tá, tá.
Do Pelé.
Uhum.
Tá? Pepito tava lá em Juiz de Fora.
O assessor.
Pepito tinha largado o Pelé e tava lá com o Chico. Falou, meu sócio tinha quatro filhas. Só uma não morava com ele, morava com o marido. As outras três com o marido e com ele. Ele tomava conta de me botar para tomar conta também. Mas... ele que me ensinou, bom, foi muito legal, enquanto durou, aprendi muita coisa, eu ganhei bastante dinheiro.
Esse enquanto durou que você mencionou, porque até então, na história que você está contando, estava em ascensão, São Paulo, Juiz de Fora,
o que
aconteceu depois disso? Porque assim, aí trazendo, remontando aqui para a nossa situação, enquanto isso, teu pai tocava o cinema aqui também, né?
Exatamente.
Você teve a tua vida paralelo ali no cinema.
Aí chegou uma vez, eu estava no Rio de Janeiro, visitando a companhia do amigo nosso, a SIC, que era Paramount Universal, tudo junto. E meu pai, encontrei meu pai lá e ele estava... estava bem aborrecido. Chegou a chorar por causa do desentendimento aqui entre... porque eles, de vez em quando, eles faziam... não fazia uma empresa só, mas fazia um acordo entre as empresas para poder enfrentar as distribuidoras. E tinha acontecido umas coisas desagradáveis e ele pediu para eu voltar. O Chico já estava com problema com o Chico. O Chico era gente boa para burro, mas com o dinheiro ele passava por cima de você com um trator sem olhar para trás.
Então, falou. Aquilo lá que teu pai falou estava meio certo, né?
Estava bem certo. Estava bem certo. Mas eu me dei bem com ele.
Não sei se é o caso, mas não te deu golpe. Cresceu contigo ali,
lógico,
né?
Lógico. Nossa, eu ganhei muito dinheiro. Tanto que eu vendi para ele pelo preço que ele quis pagar lá. Não foi o que valia, mas... e aí cheguei aqui, aí é que eu levei um golpe, né? Porque o que meu pai queria pagar, eu ganhava.
Pô, mas você fez um acordo antes de saber quanto vinha no bolso?
É, mas aí eu consegui fazer um acordo que eu fiquei com a publicidade na tela.
Tá.
Aí eu fiz uma empresa de publicidade que eu veiculei aqui na tribuna a vida inteira, a presença. Falou, e vinculava, não tinha televisão em Santos, né? Você, para anunciar na TV em Santos, você tinha que anunciar em São Paulo.
Uhum.
Então, você pagava pelo mercado de São Paulo.
Sim.
Que é muito alto, né?
Então, eu vendia bem.
Uhum. Uhum.
O comercial, só que, por outro lado, você tinha que fazer o comercial em 35mm, e custava uma fortuna. É verdade. Então, eu fiz uma produtora também, com Jacaré. Falou, para poder fazer esse filme, alugava o equipamento de São Paulo, lá da Movicon, e chegava aqui, produzia 10 filmes em 2 dias, falou, sem dormir, sem comer, sem nada, falou, depois deitava, dormia mais uns 3 dias, mas ia para
uma renda
Moviola, montava, vocês nem têm noção o que é montar um filme numa Moviola.
Não, não.
Hoje em dia você olha e fala, pô...
faço ideia.
O que é a Moviola?
O que é a Moviola?
É que você vai vendo o filme, a imagem, e você vai cortando e emendando na mão.
Tá.
E o som tem um delay de 30 segundos, por aí. Você tem que cortar o som também.
Mas é uma faixa à parte?
Faixa à parte.
Caramba.
Ah, rodam duas, então.
Rodam duas. E você tem um delay. E você tem que ficar atento, falou, meu?
Facinho, ficha. Facinho. Editor também.
Não, hoje em dia é editor.
Agora tá mamão com açúcar, né?
Ficava 6 horas numa salinha operando aquilo, viola, meu.
Então já sabe o que era, né? Não deu ruim.
Não, era loucura. Caramba. Era loucura. Aí depois eu fui... Voltei a pegar a onda. Aí voltei pra valer.
Então o contrato tava lá. Era um salário abaixo do que eu ganhava. Eu o anúncio no o tempo de tela ia ser.
Eu voltei a pegar onda em São Paulo, quando eu já estava em São Paulo. Quando eu fiquei sócio do Chico, que não era mais aquela escravizão, não precisava trabalhar daquele jeito que era com os caras. Eu morava em Santos, pegava onda em Pernambuco, pegava o carro e 2 horas da tarde eu estava em São Paulo no escritório. Eu não trabalhava de manhã, eu pegava onda. Falou uma vez, eu tinha um Puma conversível, falou, e deixava as pranchas lá, eu dava numa casa em Pernambuco, um caseiro, que eu dava uma grana para ele, mas eu ia para São Paulo, né, saía da praia, pegava, ia para São Paulo, ia para o apartamento que eu tinha, tomava um banho, ia para o escritório. E uma vez eu estava lá, como sempre, sem camisa, né, meu? O carro da polícia me para e manda eu botar a camisa. Eu falei, pô, botar a camisa. Por quê? Atentado ao pudor.
Caramba!
Eu fui querer discutir com os caras, né, meu? Só que era o tempo da ditadura, né, meu? Não dava pra conversar muito. Me ferrei, falou. Não tinha conversa, falou. Era o que eles falavam e acabou.
Tomou uma multa ou foi levado?
Foi levado. Fui. Levado.
Fala pra ti, não fica andando sem saber. É.
Por isso que eu não tiro a camisa.
Eu falo pra ti.
Gordinho nunca vai ser preso.
Fui levado.
Eu não tiro a camisa.
Mas aí eu peguei. Aí pegava a onda pra valer. Falou. Depois aí quando eu fiquei aqui com meu pai também, continuei pegando onda.
E hoje? Ainda continua, Toninho? Pegando
onda? Não, agora faz um tempinho que não. Peguei até agora há pouco.
Mas gosta ainda, frequenta.
Gosto.
Vai à praia,
tava vendo. Não sei se vai rolar hoje, mas ontem começou Bell's Beach, na Austrália. O Gabriel deu show, falou. Era o primeiro dia, né? Só que estava começando, tinha umas baita onda, mas o mar já começou a miar no final da tarde deles, que é madrugada aqui para nós, né? Mas eu vi até o final.
O surf é uma religião, né? Para quem,
pra quem
gosta, para quem pratica. A gente recebeu...
É um estilo de vida, né?
É, então...
Eu ia para o litoral, a estrada era de terra, né? A gente, quando eu fui para as primeiras vezes, fui de Rural Willys, que era o carro que aguentava. Uhum. Ali em Juqueí tinha uma tribo de índio na praia. Falou, a gente fazia escambo com eles, dava um peixe com farinha para nós e a gente dava umas coisas de presente para eles. Falou. Eles hoje estão lá no pé da serra, né?
Uhum.
Mais uma... Nos anos 70, 80 já?
Foi finalzinho de 60 até e... Finalzinho de 60. Final de 60. Não era nem anos 70. Caramba. Uma vez eu estava com o cacique lá no fim de tarde, a gente dormia acampado lá. E o cacique, eu vi o cacique lá, eu já conhecia ele. Perguntei para ele, até de quem são essas terras todas aqui? Ele subiu numa pedra assim, olhou para cá, olhou para lá, olhou para o outro lado e falou assim, até onde tua vista alcança é tudo meu.
Hey.
Eu pensei, porra, esse cara...
Como não falou para ele, eu tenho miopia, eu só enxergo até aqui.
Não, mas era dele mesmo, né, meu? Pô, aquela estrada ali, eu tenho, sim, eu acho que é uma estrada de apoio para o oleoduto que vem de São Sebastião, que era para isso, os caras não gostavam da gente lá.
Uhum.
Não tinha uma casa, tinha... O Timão tinha o hotel, falou, mas não tinha nada, absolutamente nada.
A gente recebeu recentemente, né, até o Dário, chefe de cozinha do Madeira aqui, que foi premiado, e ele também é do surf. Ele falou que se não tiver onda para ele de manhã, ali nas primeiras horas do dia, o dia dele já começa meio torto. Pelo que você está falando, que vinha de São Paulo e até Pernambuco, na disposição para fazer isso, acho que devia seguir a mesma religião aí, né?
Você sabe que Pernambuco é uma das únicas praias aqui do nosso litoral que é virada para o leste, né?
É.
que as nossas praias estão toda a maioria virada para o sul. E em Pernambuco, o sol nasce atrás do mar, né? Então, ela tem um astral diferente, além das ondas, né?
Sim.
Que são diferentes.
E aí,
não, eu queria aprender a surfar, eu ainda vou...
Ainda tem chance, ainda tem idade, ainda
tem segue. Tempo.
Daí você volta para Santos com toda essa situação, e aí? Como
a expansão? Fiz a firma de publicidade e tal, consegui me dar bem, e aí resolvi ir com um amigo meu, o Tica, que morreu no litoral, falou, para a Europa. Aí... nós íamos ficar lá um mês, não sei o que lá, e quando eu cheguei em Londres, eu empaquei e fiquei lá mais 5 meses. Falou. Trabalhei no McDonald's, falou. Eu fiquei lá uns 6 meses no total. Aí voltei. Comecei a trabalhar de novo, tal, juntando dinheiro de novo, que tinha vendido o carro antes de ir embora. Aí eu vi... o Cinema 1, que era o Cinema 1, tinha sido... era uma propriedade do Claude Donet, ele tinha sido... nós tínhamos fechado, eles tinham fechado o cinema e tinha virado uma pista de patinação, que teve uma febre de pista de patinação. Uhum. Mas aí tinha fechado também. O cara tinha ido embora e estava lá, a pista de patinação abandonada. Eu falei para o Claude, vamos fazer um disco aqui, uma coisa diferente.
Isso aí já anos, final dos anos 70, 80,
83.
Só para não perder, Toninho, porque assim, é bastante coisa aí nesse meio do caminho. Você tinha voltado de São Paulo a pedido do teu pai.
De Juiz de Fora. Eu morava um pouco em São Paulo também, que tinha cinema lá. Mas eu encontrei ele no Rio.
No Rio de Janeiro, aí você veio para cá. Essa passagem por Londres aí foi depois disso?
Depois. Eu fiquei aqui um tempo, aí fiz a publicidade.
Tá, não deu muito certo aqui, e aí você saiu?
Não, quis passear, eu ia passar um mês.
Tá. Só para seguir a ordem.
Só que eu não voltei.
Tá. Largou o cinema e foi fazer hambúrguer, é uma coisa... ouvindo não tem muita lógica.
Mas era uma Londres que chamava... era uma Londres diferente, né?
Londres, meu, nos anos 80, King's Road... O finzinho do punk rock.
Isso que eu ia te perguntar. Punk rock. Aquele punk rock, então...
Peguei, eu era fã da Silks. Falou, então tinha o finzinho do Sex Pistols. Eu via show quase toda noite, né?
Quantos anos você tinha na época, mais ou menos?
Tinha 24, 25.
Então era atrativo para você, né?
Eu morava com... Eu morei no final dos últimos três, eu morei com o Val Sem Alba, que era daqui de Santos, que eu encontrei lá num clube privê, noturno, e com um amigo dele, que era o segurança desse clube, era um americano que tinha uns 19 anos, mas era uma porta, falou, e que eu já tinha me desentendido com ele da primeira vez. No final ele morava com o Valcito, e o Valcito falou para ir para casa deles. Falou, eu fiquei lá morando. Olha, eu acho que eu fiquei no inverno, eu acho que eu fiquei uns 2 meses sem ver a luz do dia. Porque no inverno lá, escurece muito cedo. Eu chegava em casa, de madrugada, 7 horas ainda estava escuro, 8, quando eu acordava, eu saí já estava escuro de novo. Mas aí vim, voltei, mas fiquei... Aí falei com o Cláudio para a gente fazer uma coisa diferente lá. Eu pensei de fazer com um telão em 83.
Mas isso tu pegou de referência lá na gringa, lá fora ou não?
Eu peguei a referência da casa.
Da casa.
Falou. Uma referência do quê? Fazer uma casa onde as pessoas...
Tipo um pub.
Mais importante que não. A decoração. Não.
Não.
Era um pensamento, falou.
Pensamento.
As casas que eu gostava é que quando o garçom vinha tirar teu pedido, ele sentava do teu lado.
Informal mesmo.
Exatamente. O que importava eram as pessoas. Um dia tinha um show desse jeito, o público era de um jeito, outro dia era outro show completamente diferente, o público era outro e a casa estava lá.
Entendi. Não vai fazer diferença o ambiente.
Aí eu fiz o heavy metal. falou, trouxe a porra do telão de capa canaveral. O tamanho dessa mesa aqui naquela época. Você vê as diferenças hoje em dia. E trouxe um monte de fita, porque naquele tempo não tinha MTV, não tinha porra nenhuma. Então eu trouxe os shows do Pink Floyd, tudo que a gente não tinha acesso aqui no Brasil era que eu ia exibir lá na casa. E fazer uns shows de vez em quando. Mas minha pegada não era MPB. E naquela época no Brasil tinha o quê? Gangue 90, que mesmo assim uma hora aparecia, outra hora desaparecia. É, o Dollar Company era... Meu, não tinha rock nacional. Só que tinha o Erva Doce. Inaugurei com o show do Erva Doce. Estava começando a aparecer. A Blitz. Inaugurei com o show do Erva Doce. O dia primeiro foi no Réveillon.
E aí como é que...
Robertinho Santini estava lá.
Desculpa.
E o Marquinhos estava todos... Foi no Réveillon de 83. No primeiro 31 de dezembro de 82, 1º de janeiro de 83.
Deixa eu te perguntar, e como foi? Aí é uma parte importante que começa o rock nacional ali. E como foi você pensar as bandas? As bandas te procuravam?
Não, foi que eu, é o seguinte... Eu testei o telão, né? Eu contratei esse show para abrir no Réveillon, que era o Erva Doce, e contratei um engenheiro de São Paulo para ligar o telão, porque eu tinha os meus técnicos, mas fiquei com medo. Meu técnico era o Lampadinha, mas fiquei com medo do Lampadinha. Aí, o que o cara faz?
Queima.
Ligou no 220.
Ih,
eu não sabia.
Quando você te der, no 110. Não, 220, no 220.
Aqui é 220.
É verdade, equipamento 110.
Era melhor ter ficado com o Lampadinha.
Lampadinha tinha experiência.
Eu que errei. Aí eu tive que mandar para os Estados Unidos, mas tinha que, não tinha como certo aqui. Tinha que mandar para lá.
Rapaz.
Caramba.
E nesse interior eu fiquei sem atrativo. Aí peguei o Dollar Company. Falou, peguei o que tinha em São Paulo, o Tutti Frutti, a Gangue 90. E eu fazia chamadas no, na TV, no, na rádio, tribuna, no outro prédio. Uhum. Né? Também fazer chamada não era mole, era cortando a fitinha lá.
Uhum.
Levava umas 2-3 horas para fazer a chamada. Era a moviola, era mais fácil que a moviola, mas era complicado. Editando as músicas, colocando o máximo de música que dava na chamada. Era o Big que fazia isso.
Sim, sim, o Big tá aí.
Big tá aí.
É, o Big fazia, ele fazia comigo lá no estúdio, ele e outros, meu, os locutores. E eu vivia lá no estúdio, na tribuna. E aí encontrei o Paralamas lá divulgando.
Tá, só isso.
Aí peguei o Paralamas. Aí começou a pipocar, meu, Lobão... Paralamas, Kid Abelha, Titãs, falou, pipocou um monte de banda ao mesmo tempo. E comecei a fazer show toda semana.
Toninho, e a gente tem a impressão, às vezes, quando a gente está no trabalho constante, até de empresário, eu imagino que tipo, você sempre está pensando no dia seguinte, mas você tinha noção que ali estavam passando bandas que ficaram para a história do rock nacional, ou não? Você só estava querendo preencher aquele espaço? Você tinha noção não, daquele momento?
Não, não era um negócio. Não era um negócio. Era um desejo que eu tinha de fazer o que eu vi lá em Londres e calhou de ser o momento certo. Eram meus amigos que frequentava, era tudo, meu, a turma, a mulherada, meu, era uma festa constante. Falou, nunca foi um negócio.
Você nunca tratou como um negócio?
Não, hein? Nunca tratei como um negócio.
Por você, você organizar, tinha uma tensão, né? E assim, como você falou, o Lampadinha não ajudou porque você optou pelo outro, queimou lá o negócio.
É,
existe uma responsabilidade do empreendedor.
Tinha mais gente me ajudando, sim. Falou. Depois o Rafael Borges, que depois ficou empresário do Legião, ficou responsável, porque ele dá com o artista... Tinha uns que eu lidava fácil, outros que nem o Renato e a Legião. O Renato, a Legião me dava bem, mas com o Renato era complicado.
Você tem alguma história assim do Renato, dessa época? Você falou que ele não lidava bem, mas tem alguma...
Não, não lidava bem. Não, tem uma história. Quando chegou... Mas eu tenho que continuar. Aí o heavy metal, o prefeito me caçou alvará quando ele descobriu que era meu. Porque eu não abri no meu nome, porque a gente tinha um problema com o Paulo Barbosa. Aí caçou alvará. Aí eu tive que ir na justiça. Eu me lembro direitinho, meu advogado, eu pedi para entrar junto, o advogado virou para o juiz e falou assim, doutor, eu não advogo em Santos faz tempo, era férias forenses. Ele, mas eu nunca vi caçar um alvará sem uma multa, sem uma advertência, sem nada. Ele falou, eu também não sou juiz aqui em Santos, mas eu também nunca vi isso. Onde é que eu assino? Assinou e eu reabri.
Caramba!
Aí teve uma CPI da Câmara de Santos... Meu, que o Tarô foi o presidente e tal, foi o...
Uma dor de cabeça.
Eu sabia que tinha que fazer umas obras para trancar o som, mas eu não fazia porque eu sabia que eu me caçava o varal de qualquer jeito. Quando eu fiz o acordo na Câmara, eu fiz as obras. Só que a rua eu não controlava, né?
Uhum.
A rua eu não podia controlar. Mas então foi levando... Quase 2 anos depois, mas aí teve o Rock in Rio. Não, o Rock in Rio foi depois. Eu, antes do Rock in Rio, a casa já estava ficando pequena para as bandas. As bandas cresceram muito, a casa estava ficando pequena. E eu resolvi fechar e fui para o 15. Fiz a danceteria 15, ali do lado. E continuei com as mesmas bandas. Só que eu só abria no dia do show.
Uhum.
Tá?
E... Começou a promover o evento.
Como... Exatamente, comecei a fazer show só. Aí eu fazia show com o DJ, tudo, uhum. Eu fazia toda a armação.
Só voltando nessa questão do Lina, que acho que é dois pontos que ele perguntou que acho que são importantes. Questão da tua percepção sobre as bandas. Naquele momento você pensou, tava aparecendo. Dava pra ver, tinha algo diferente nessas bandas, já que você... Viu ali o surgimento? Era sim. Diferente mesmo?
É, e você vinha também de Londres, com a experiência das bandas de Londres, né?
Porque essas bandas ficaram marcadas para a história aqui do país, né? As,
claro,
essas que
foi
você...
o período que eu te falei, a Fluência, foi a Maldita, né? Vai ter até um filme agora sobre a Fluminense, a Rádio Maldita. Meu, tem um episódio com o Titãs, cantava uma música no show, Bichos Escrotos.
Tá,
sim. E... A porra do Midani não queria botar na gravadora, não queria botar no disco de jeito nenhum, porque ele achava que a música nunca ia tocar na rádio. E se você gasta uma faixa do disco,
sim,
você perde uma música que pode tocar na rádio de repente. Mas quem compra disco é o público do show, porra. Bom, ganhamos, entrou a música... Foi a mais tocada na rádio de todos os tempos, falou, meu. De todos os discos do Titãs, falou.
E você viu isso aí nascer, ele pulsar na tua casa.
Vi. Pô, daí houve o Rock in Rio, eu tinha 2 shows já contratados antes do Rock in Rio, porque eu procurava contratar antes, que era mais barato.
Tá.
Antes da banda, antes de sair o disco.
Tá.
Né? Aí eu, quando depois do Rock in Rio... O 15 ficou pequeno, com 3 mil pessoas.
Caramba.
Aí eu fui pro Caissara, que eram 6 mil pessoas.
Tá.
Aí a coisa bombou. Aí virou business também, mas eles eram meus amigos. Eu nunca paguei um cachê adiantado. Nunca.
Era ali no show.
É. Nunca paguei. O primeiro que eu paguei foi pro Poladian, do Guilherme de Guilherme Arantes, que eu quis fazer. Isso e...
E você fazia toda semana um show, pelo menos?
15 em 15 dias.
De 15 em 15.
Não tinha sempre um cara bom, aí aconteceu o episódio com o Legião, que era o Kiko Zambianchi e o Legião no Caissara.
Ah.
E o Kiko tava fazendo o show, e o Renato falou pra... A empresária era a mulher do Dado. Ele falou para ela, acho que era a Flávia, ele falou, escuta, você já falou com ele? Eu falei, Renato, você precisa de intérprete para falar comigo? Caralho, fala. Aí, não, é que eu estou vendo que vocês vendem lata de cerveja aqui e se me jogarem uma latinha de cerveja, eu vou embora, não sei o que lá. Falei, ó, Renato, é o seguinte, eu não tenho estrutura para subir num palco e cantar, mas eu tenho para te dizer que você não vai nem subir. Eu não vou ficar com dor de barriga aqui, com medo de alguém jogar uma latinha de cerveja. Quem vende é o clube, eu não tenho nada a ver com isso, vocês precisam ganhar dinheiro, então você nem sobe.
Porque você ficava com...
Fora.
Você ficava, desculpa te cortar, você ficava com um ingresso. A...
É, o resto era
o
do
resto
clube.
O resto era do clube, tá.
Então pagava um aluguel.
Tá.
Nem sobe. Mas eu falei, bravo, e saí pro outro camarim, enchi um copo de uísque e tal, e esperei, eu levantei a bola pra eles cortarem em cima dele e já matar o mal pela raiz, porque ele era foda. Aí... Daqui a pouco eles vêm com ele pra ele me pedir desculpa. Meu, não era essa a intenção, falou. Eu fiz mais uns 20 shows, 25, fiz show pra 12 mil pessoas com eles.
Depois desse episódio.
Depois desse episódio.
Mas um dia eu sabia que ele ia me ferrar.
E ferrou, né?
Ferrou. Saiu no meio do show no Caiçara, com 6 mil pessoas lá dentro, largou a banda e eu.
Mas do nada, meteu o doido e saiu fora.
Ou não, tacaram uma
latinha nele. Não. Ele começou a brigar com o público. Primeiro ele preparou o clima. O pessoal gritava, bota pra fuder, não, Caiçara. E ele começou a dizer que ele cantava de flores e amores e que eles não entendiam nada, não sei o que lá. Ele começou a criar um clima. Ele tinha levado umas flores pra jogar pro público. Aí começou a arremessar e falou... E tinha previsto uma troca de roupa no meio do show. Eu falei, é hoje. E não deu outra. Foi embora. Graças a Deus, eu fazia sempre os shows da melhor forma possível. O público, não sei como, ficou na boa. Né?
Saíram todo mundo de boa, assim.
É porque o pessoal vai pro show do Legião e pra ver o Renato,
né? Não, não tem como.
Eles falaram assim, ah, Toninho, a gente continua. Eu falei, não, vocês, não vou, não quero isso pra vocês, pode. Os caras eram meus amigos.
Sim, putz, que situação. E antes disso, desse primeiro embate aí, você já tinha feito show deles também na casa, né?
Não, esse não? Aí foi o primeiro, eles nunca tocaram no heavy metal.
A primeira vez...
A Legião foi uma das últimas bandas a aparecer.
Então, a primeira vez já foi esse caso
o Legião,
da latinha, então?
Já. Essa foi a primeira vez.
Que mas, convite, hein? Que cartão
mas
de visita.
Mas acho que ali, quando... Não sei, aí é a tua percepção. Mas quando você já falou... Quando você colocou ali falando dessa situação, se você não quiser, acho que mostrou que você tinha ali todo...
Que não era bagunça,
que não era bagunça, né?
Escuta, eu falei mais pra ele. Escuta, quem sustenta a gente é o público que paga, não é ele. Não, porra, não é nenhum artista. O artista principal é o cara que está pagando ingresso.
Sim.
Foi como eu sempre pensei, como eu sempre fiz todas as coisas, falou. O meu objetivo é agradar o cara que compra ingresso. Falou, o resto é...
É perfumaria, né?
E ele, para mim... Só uma consequência, ele tem que agradar o cara também.
Sim.
Né? O Barão fez show no Heavy Metal. E depois no Caiçara e fez o último show com o Cazuza, né? No Caiçara.
O último show do Cazuza?
Eu tava com 3.500 ingressos vendidos, o empresário me ligou dizendo que a banda tinha acabado, que o Cazuza tinha saído. Mas que o Barão continuava e se eu quisesse, ele fazia o primeiro show. Você estava me gozando. Aí eu liguei pro Cazuza. Ele falou que de jeito nenhum. Eu falei primeiro com o Barão, né? Que o Barão continuava. Eu falei, ó, se eu convencer os caras ricos, cheiaram, mas vai, tudo bem, Tony. Aí liguei pro Cazuza e ele veio.
Caramba. E como foi essa conversa com o Cazuza, Toninho? Você convenceu ele...
O primeiro show do Barão Vermelho fora do Rio de Janeiro foi aqui em Santos. Todas essas bandas do Rio não tocavam em São Paulo.
Tocava aqui.
Nem o Paralamas, nem o Kid Abelha, nem o Lobão, lugar nenhum, eles tocavam aqui. Falando heavy metal. Depois, já na época do Caiçara, já tinha o Radar Tantã em São Paulo, já tinha outros lugares. Mas no heavy metal... Eles tocavam em Santos, fora do Rio. Então, ele me devia. Falou.
E aí, nessa conversa...
ele me prometeu, me fez prometer que eu fazia o primeiro show dele solo. E eu fiz, exagerado. Falou, foi feito também.
E como era lidar? Loucura, você, né? Fala que ele é, esses caras eram seus amigos e tudo mais, mas eles tinham uma personalidade. Era uma personalidade forte. A maioria
era gente muito boa.
Muito tranquilo de lidar.
O Cazuza era, meu, um doce. Ele era gente boa. Falou, tinha as coisas dele, né, meu? Mas era o cara do bem. Tem uns que...
Pô, pro cara aceitar sair de uma banda, né, e se reunir de novo com uma ligação, com um pedido, isso é... Isso não, é brabo,
isso
hein?
É único, né?
Isso é único.
Meu,
mas foi, ele falou pra ti no telefone, ele deve ter falado poucas e boas também, né, pra ti, né?
Eles estavam bravos, bravo demais, bravo demais.
Mas o show fluiu, foi bom?
É como...
Ou não?
Ou não.
Porque shows, assim, tava...
Eu fiquei lá no palco, falei pra ele, Cazuza, ele disse, não precisa olhar pra trás, olha pra plateia. O clima estava tenso.
Estava tenso.
Caraca.
Muito tenso. Eu trabalhava com 60 seguranças no Caissara. Quando acabou o show, eu peguei o Cazuza e saí com ele, porque ele veio de carro e eles vieram de ônibus. O Cazuza entrou por uma entrada ali em frente ao Clube dos Ingleses e eles entraram pela frente do clube. Fui e levei o Cazuza. Quando eu voltei, meu... Era uma briga generalizada. Eu nunca vi meus seguranças apanhando daquele jeito. Estavam, meu, uma confusão. Eu demorei um pouco lá com as duas, a gente ficou conversando. Aí, porra, corre pra cá, corre pra cá, porque eu trabalhava com seguranças 10 aqui no bar, 10 no palco, 10...
Divididos, né?
Começou a chamar, conseguiu controlar a situação, disse que Joque me ajudou. Eu tinha sempre um disc jockey que sabia conversar, sabia falar, e vale mais do que os seguranças. Então, ele ajudou, a coisa foi acalmando, eu que merda que aconteceu? Ah, agora, quando o Cazuza saiu, o Frejá chegou no microfone e falou que o Barão tinha acabado.
Nossa!
E que eles continuavam e começou a falar outras merdas. E começou a tocar. Aí, meu, o clima...
Ah, todo eles aquele... tocaram sem o Cazuza.
Sem o Cazuza, e o clima que tava já...
Que loucura.
Ruim. Isso. Passou pro... Pô, acho que foi por osmose, né? Passou pros caras, falou. Passou pro público.
Que loucura, cara. Loucura. Que loucura. Essa questão, então, da separação, da divisão, ainda era meio que velada? Pra você estar falando assim, pro Frejá ter...
Pro público. Ninguém sabia.
Ninguém sabia.
Ninguém sabia.
Era no bastidor total.
Do bastidor total. Ninguém sabia, ninguém, nem imprensa, nem no Rio de Janeiro tinha sido noticiado, em lugar nenhum.
Tu soube também porque foi contratar...
O empresário ligou pra mim, falou que a banda acabou, mas que eles continuaram.
Que loucura.
Isso era uma quarta-feira, o show era sábado.
Que isso.
Pô, tu deu a ligação certa na hora certa.
3.500 ingressos vendidos, meu.
Pô. Mas também, pô, uma puta história, né? Hoje em dia...
Eu fiz o show do Lobão depois que ele foi preso, meu. Eu tinha contratado o show, tinha escutado Vida Bandida. E tinha contratado o show. Mas eu calculava o dia do lançamento do disco até mais ou menos quando eu achava que ia fazer a segunda música sucesso. Que aí ele estava mais maduro do que a primeira. Só que ele foi preso. Aí, quando soltaram ele, o show, a minha data, era dali 10 dias, 12 dias. Ah. E ele ligou, falou, porra, Toninho, tá de pé aí, né? Eu falei, tá. A música tava começando, tocou um dia antes. Meu, falei, porra. Errado. Aí fui pra São Paulo, o Betinho Rivera era meu amigo da Jovem Pan.
Que loucura.
Peguei o Tatá e a Escova, tinha uma ideia. Peguei o Tatá e a Escova, trouxe aqui pro estúdio do Blow Up, que era o Robson, que trabalhava comigo também. E queria fazer um comercial do Gil, eles imitando o Gil Gomes lá. Dizendo para ninguém ir no show, porque ele era um maconheiro, safado, sem vergonha, e mandando ninguém ir no show. eu achei que ia dar certo, que a molecada ia querer. Meu, só que o Tatá e o Escova, a gente foi comer, tomou. Meu, o Tatá e o Escova fizeram 12 personagens, falou. O Caetano Veloso, o Papa. Meu, todo mundo mandando no ir no show. Do... Meu, foi sensacional. Fizeram. Foi pra tribuna. Foi lá, foi veiculado que tudo na rádio, falou.
Sensacional.
Resultado: 6 mil pessoas.
Lógico, não, o não pise na grama sempre chama mais atenção, né?
Caraca.
Que loucura aqui. Dois momentos únicos aí, né? Que sensacional. O nosso tempo tá chegando ao fim, então a gente vai voltar. Essas histórias são muito boas, mas a gente vai voltar um pouco pro cinema também, né?
Lógico.
90 anos, porque a gente precisa saber também como você voltou pro cinema. Como você resolveu deixar essa vida que era uma loucura, né, Toninho? Que isso daí é sensacional. A história é demais.
Quando começou a Xé Music e sertanejo, meu, eu me retirei.
Mas você começou a ver essa mudança no mercado mesmo?
Nas rádios, não tinha mais acesso, até a Rádio Tribuna começou a tocar, não tocava rock and roll, ninguém mais tocava rock and roll, era querer dar murro em ponta de faca, sobraram poucos naquela época, Paralamas, o Titãs, sobraram, meu, foi um...
E o nosso mercado capital, é assim, né? Porque começou assim, né? O axé, e depois veio a onda do pagode, o sertanejo, sempre blocado, assim, né? Um longo
exatamente.
Período.
Exatamente, aí... Eu parei, voltei para trabalhar com cinema, fazia só a publicidade e a programação, né? Era o que eu fazia. Aí, quando a situação ficou preta mesmo, que nos anos 90 que eles fizeram multiplex, tá? Foi lá, começou nos Estados Unidos.
O conceito multiplex é aquele vários filmes, várias salas, né?
É recente, dos anos 90, sim. Stadium, né? E eu já sabia, e eu fiquei procurando financiamento, não achava, não encontrava. A situação da empresa já era difícil. Aí, quando eu dei um jeito, já era 2000, a Cinemark abriu, acho que em 2002 ou 2001, aí que a situação foi grave mesmo, né? O Iporanga fechou, eu fiquei com os Indaiá e com o Rox, aí... eu consegui um jeito de fazer a obra, para transformar primeiro aquela caixa do Rox em 4 salas, né? E aí também, aí com financiamento do BNDES, eu fiz a 5ª sala, que era um terreno que tinha atrás do cinema. Falou. Aí pude fechar os Indaiás e ficou só o Rox. Aí o cinema, boom! Cresceu, apesar de todo mundo achar que eu estava louco, que cinema de rua nunca ia funcionar, mas que era tudo em shopping. Uhum. Meus amigos, né, meu? Sim. Eles olhavam para mim com dó. Mas eu sabia que eu tinha um caminho que eu tinha visto, falou, em Los Angeles, falou, que era Santa Mônica Boulevard.
Sim.
Na realidade, o Gonzaga é um shopping a céu aberto.
Sim.
Eu não estava no centro da cidade. Eles estavam acostumados com o cinema do centro da cidade, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Meu, tanto que lá o Leblon fechou para reformar, mas vai reabrir. O Rox acabou, depois da pandemia, reabrindo, mas estava funcionando até a pandemia. Falou que eram cinemas de rua, mas ficava ali na praia, né? Eles funcionavam e deu certo. Falou. Hoje o negócio está complicado, desde a pandemia, mas estamos aí.
Essa questão do hoje pós-pandemia complicou, lógico, ficou fechado por muito tempo, né? Isso foi um prejuízo, acredito que enorme. Mas e a concorrência hoje? Ela diversificou também, né, Toninha? Tipo, tinha o multiplex, aí a gente fala muito de cinema, do streaming, da pirataria, que aumentou muito. Como que você observa isso?
Mais prejudica o cinema... é o produto.
Tá.
Falou. Quando deu a primeira crise com o VHS, o problema não era o VHS. O problema é que todo mundo ganhava tanto dinheiro fazendo qualquer merda que vendia as fitas, que ninguém mais queria botar dinheiro para fazer filme bom. O produto foi pro vinagre. Hoje, o que, que aconteceu? A pandemia, primeiro pegou o cinema, depois pegou a produção,
Ou seja, por isso que ficou um buraco ainda maior.
Teve,
né?
Ainda, teve a greve. A greve dos roteiristas.
Falou. E as companhias todas acharam que iam fazer uma fortuna no screen e quebraram todas. Não ficou um executivo. Um. No emprego depois que acabou a pandemia, que o stream, eles gastaram uma fortuna, todo mundo achou que fazer o que a Netflix fazia era fácil.
É, eu não sei se você fica com essa percepção que eu tenho às vezes também, Toninho. É, veio a Netflix, é muito bom, todo mundo usa tal, vem para ser uma opção a mais. Mas é, realmente a gente vê que assim, filmes de qualidade desapareceram. Parece que as grandes empresas,
tem muita demanda,
indústrias,
né?
Porque
tem
hoje
muita demanda e pouca qualidade.
Virou meio que a música, né? A necessidade de fazer filme rápido a todo momento e ficar uma coisa fugaz.
O cinema
assim,
é referência. Quando o público não tem o cinema como referência para ele escolher o filme no stream, ele se perde um pouco. Falou, como é que você escolhe um filme no stream? Como é que você acha?
É.
Você leva
muita coisa, né?
3 horas procurando um filme para ver em 2 horas.
É, não, e tem a referência ver no cinema, né?
É bem isso,
porque quando a Marvel lança o filme do último filme dos Vingadores...
A Disney quebrou praticamente, a Disney inventou de ser politicamente correta, fez um monte de coisa, a Disney representava em 2019, ela chegou a representar 50% do nosso faturamento, hoje ela não representa 5%.
Caramba.
O único filme da Marvel que eles vão lançar é o Deadpool e Wolverine em julho.
Que era da Fox, né? Que foi, teve a junção.
Exatamente.
Das duas.
É o único. O resto tudo elas tiraram porque estava um entrando pelo cano atrás do outro. Ela ia fazer um filme agora da Branca de Neve e os Sete Anões sem os anão, porque não é politicamente correto.
Ah, não.
Assim.
Ah, não, literalmente, né? Caramba, que absurdo.
Não, eles ficaram tudo louco. Perderam a pandemia. Tem gente que ainda está em coma até hoje. Falou, tem...
É que hoje, eu não sei se você vê isso, mas é que as redes sociais mobilizam esse tipo de discussão e aí eu acho que chega para os roteiristas ou para as companhias. E aí eles não conseguem medir o que...
Escuta, aqui em Santos não aconteceu. Mas você fazer um filme infantil que com o personagem lá do Toy Story, do astronauta lá, que tem um beijo de duas mulheres, teve cidade interior que o gerente de cinema apanhou.
É.
O cara leva o filho no cinema. Eu não sou... Aqui não tem problema nenhum, mas tem lugar que não aceita. E eu não acho que é uma missão do cinema impor algum tipo de atitude para todo mundo. Você pode sugerir, pode fazer parte da história, meu, mas você não precisa colocar como uma mensagem, você criar um personagem para isso, encaixar um personagem como estava acontecendo. Falou. Faz parte da história. O Homem-Aranha, por exemplo, é o exemplo de esse último que explodiu, é um exemplo de bom mocismo, mas faz parte da história.
Toninho, a gente chegou ao final do programa, 50 minutos aí de conversa, muita conversa boa. E assim, o Roxy, eu queria te agradecer, né, a presença, ter batido esse papo com a gente, o Lina também. E o Roxy completou 90 anos agora, né, dia 15 de março. É, em meio a todo esse cenário que você desenhou no final, né, teve o começo, as dificuldades do começo, surfou. E agora tem outras dificuldades, vão se renovando as dificuldades, né? O empresário, o empreendedor, ele precisa de desafio, pelo visto,
Na
né?
realidade, no final do ano passado, aconteceu uma coisa muito boa no meio desse universo tudo. Nós vencemos a Lei Paulo Gustavo em 2 editais, tanto do Rox como do Brisamar. O Brisamar, o edital, eu estou comprando 2 projetores a laser agora, digital a laser, que não usa lâmpada, é o laser, que é a última novidade. É. Né? Além de garantir uma projeção mais estável, você não precisa gastar com lâmpada todo mês, de 2 em 2 meses. E no Rox é uma reforma, que eu saí da arquiteta agora, que eu estava vendo com ela, com a Rafaela, vendo um 3D lá da reforma, como é que vai ficar, que eu pretendo iniciar, se possível, semana que vem.
Legal.
Quero fazer o mais rápido possível, com o dinheiro do edital do governo do estado, da Lei Paulo Gustavo. Falou.
Legal.
Eu tenho que agradecer, porque aconteceu alguma coisa boa.
Essas aberturas aí para poder...
Exatamente, falou,
pra
porque... Poder. Tava, ia ser difícil eu conseguir recurso para fazer isso do jeito que as coisas estão.
Para finalizar, então, rumo aos 100, 110, como que estão aí?
Rumo ao infinito e além, como é diz o...
O Buzz Lightyear.
O Buzz Lightyear. Ao infinito e além.
Obrigado, Toninho, pela participação e por dividir as histórias com a gente aqui.
Obrigado vocês aí.
Valeu, Lina. Valeu, obrigado, valeu, mais Mateus, uma vez. Viu?
Obrigado, velho. Foi muito legal. Tem que trazer o Toninho para um especial rock.
É, rock nacional. Então, exatamente. Gente, e o podcast Baixada e Pauta fica por aqui. Vocês acompanham sempre aos sábados no G1, no Facebook da TV Tribuna e em todos os tocadores de áudio. Tá isso. Bom assim para você, tocador
não,
de áudio?
Não, tá horrível.
Aplicativo de áudio. É isso aí, pessoal. Sou Matheus Miller, Luiz Lina, Toninho Campos. Até a próxima. Tchau.
Valeu. Thank you.